Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Horas 15 segundos aqui em Washington, 18 horas 20 segundos em Angola. Paulo Oliveira ao microfone nesta quinta-feira, 16 de junho de 2016. Aqui na cidade de Washington, céu nublado, temperatura é de 25 graus centígrados. Estou de novo na apresentação da primeira meia hora desta emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Wagner Roberts. Começamos com as notícias a esta hora. O Senado americano debate nova forma de evitar novos massacres. A Rússia anunciou cessar-fogo em Alepo. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Depois de três anos de discursos no Congresso, implorando por ações mais firmes para travar a crescente violência na América, envolvendo armas de fogo, o senador democrata Chris Murphy decidiu adotar uma medida drástica. De acordo com as regras do Senado americano, quando um legislador toma a palavra, não pode ser interrompido até dar por finalizado o seu discurso. Os senadores recorrem por vezes a esse mecanismo para chamar a atenção a um determinado assunto, monopolizando o pódio durante horas a fio num processo conhecido como filibuster. Foi o que Chris Murphy fez falando durante cerca de 15 horas para pedir aos seus colegas que arranjassem maneiras de evitar novos massacres, como o que se verificou no fim de semana passado num clube noturno de Orlando, na Flórida. Os democratas pretendem uma revisão da legislação sobre a venda de armas nos Estados Unidos, tornando mais rigoroso o processo de aquisição. No entanto, muitos republicanos continuam a opor-se com veemência à ideia, dizendo que a mesma é contrária ao direito de compra e porte de armas consagrado na Constituição americana.
A Rússia anunciou um cessar-fogo de 48 horas na cidade síria de Alepo, poucas horas depois dos Estados Unidos terem apelado a Moscou e ao presidente sírio Bashar al-Assad que respeitassem as tréguas à escala nacional que entraram em vigor em fevereiro. O Ministério Russo da Defesa anunciou que as armas estariam caladas em Alepo durante 48 horas a partir desta quinta-feira, com o objetivo de baixar o nível de violência e estabilizar a situação. O secretário de Estado norte-americano John Kerry acusou ontem a Síria e o governo russo de estarem a aplicar seletivamente o cessar-fogo, enquanto as forças governamentais sírias continuavam os seus esforços para retomar Alepo, a maior cidade do país. O cessar-fogo, concluído em fevereiro passado, entrou praticamente em colapso e poucos progressos foram feitos para negociar uma transição política que devia iniciar-se no dia 1 de agosto. A guerra civil síria já fez mais de 280 mil mortos e provocou uma vaga de refugiados de milhões de pessoas. Os confrontos começaram em março de 2011 com a repressão governamental de manifestações.
Na Líbia, um suicida fez explodir a viatura onde seguia contra uma esquadra da polícia localizada a ocidente da localidade de Sirte, causando a morte a 10 pessoas e ferimentos em 7 outras. O ataque contra Abu Ghraib, a cerca de 140 quilômetros a ocidente de Sirte e uma centena de quilómetros de Misrata, demonstra que os militantes ainda conseguem efetuar ataques fora da cidade. Brigadas da Misrata lideram uma campanha para recuperar Sirte e têm-se envolvido em confrontos com o grupo Estado Islâmico desde que se aproximaram do centro da cidade.
Uma deputada do Partido Trabalhista da Inglaterra foi morta à facada hoje por um homem de 52 anos de idade. O atacante, que também feriu um homem de 77 anos, foi preso em Bristol. Disse a polícia do West Yorkshire, depois de ter assassinado a deputada Jo Cox. A polícia do Wakefield confirmou a morte de Cox. O líder trabalhista Jeremy Corbyn disse que o país está em estado de choque com este assassinato horrível e descreveu Jo Cox como uma colega muito amada que morreu quando fazia o seu dever público no coração da democracia inglesa. O primeiro-ministro David Cameron escreveu no Twitter que os seus pensamentos e orações estão com a antiga deputada. Não há detalhes sobre as motivações do assassinato de Jo Cox, que deixou dois filhos jovens.
34 imigrantes, incluindo 20 crianças, foram encontrados mortos no deserto do Níger após terem sido abandonados pelo seu traficante, anunciou o governo daquele país. A Reuters reporta que os corpos foram encontrados na área árida de Agadez, um popular ponto de passagem de imigrantes que cruzam o deserto do Saara a caminho da Líbia e, eventualmente, da Europa. O ministro do Interior do Níger, Bazoum Mohamed, disse que os imigrantes terão morrido entre 6 e 12 deste mês. Duas das vítimas foram identificadas como nigerianas. Não há dados certos sobre as restantes.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No próximo domingo completa um ano de prisão os 15 ativistas que foram condenados de crime de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores. Várias iniciativas estão a ser levadas a cabo para assinalar esta data, como nos refere o Koko Mukuta.
No domingo, 19, estão marcadas manifestações em Luanda, no campo da Igreja de São Domingos, a partir das 15 horas, e no Lubito, na rotunda da Zona Alta da Lixeira, às 18 horas. Já na segunda-feira, 20, há 4 concentrações previstas às 12 horas em Luanda. Também na segunda-feira, há manifestações em Lisboa e Bruxelas. E na terça-feira, será a vez de Pretória e Paris. Receberão cerimônias semelhantes. Emiliano Catumbela, membro do grupo dos ativistas da Central Angola que organiza as manifestações e que também chegou a participar no curso em que os ativistas foram presos e condenados, diz estar tudo preparado. O ativista afirma que as manifestações visam pressionar as autoridades a libertar os 17 ativistas condenados por crime de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores.
Vai ter muita aderência, estará muito cheio mesmo. O ano de prisão já é muito para nós, né? É muito, estamos à falta deles. E esta manifestação para mim é um funcionário para que libertem esses jovens.
Esperança Domingos, esposa de Domingos da Cruz, ativista condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, afirma que há esperança de que eles serão colocados em liberdade.
Eu acho que poderão ser soltos. Poderão ser soltos tudo porque o que deu a entender na conversa com o juiz-presidente do Tribunal Supremo é que nós somos a autoridade e nós é que estamos a comandar o processo. Portanto, quando nós decidirmos isso terminar, quando nós quisermos que isso termine, isso terminará. Mas no semblante mostrava que a qualquer momento eles podiam acabar com esse sofrimento.
Esperança lamenta a prisão por um ano e diz ser o normal numa ditadura.
Já faz um ano de sofrimento, um ano de injustiça, um ano de intolerância, brutalmente. Intolerância bruta, infelizmente.
No entanto, os advogados desconhecem até o momento o paradeiro do processo de habeas corpus dirigido ao Tribunal Supremo, mas entregue ao Tribunal Provincial de Luanda. O juiz-presidente do Tribunal Supremo, Manuel Aragão, garantiu que o processo não está nesta instância. Para a estranheza dos advogados que pretendem descobrir onde está o pedido de habeas corpus, da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke. A Amnistia Internacional participa na organização e divulgação de várias manifestações para assinalar o primeiro aniversário da prisão dos ativistas angolanos, conhecidos, aliás, por Revos, tanto em Luanda como em Paris, Lisboa, Bruxelas ou Joanesburgo. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos em todo o mundo acredita que, apesar de terem sido presos há um ano, a causa dos ativistas não morreu e, pelo contrário, tem ganho mais adeptos. Álvaro Lugier Andrada.
Em conversa com a Voz da América, Mariana Abreu, especialista em Angola da Amnistia Internacional, considera que o caso dos ativistas tem ganho muita visibilidade e a prova é que a solidariedade tem aumentado.
E vai ser a maior coordenação de eventos simultâneos por essa causa até agora. Então, na verdade, eu acho que porque agora é porque foi um movimento que cresceu. Depois de um ano que os ativistas estão presos, isso mostra que, na verdade, o caso não só não foi esquecido, como, na verdade, a solidariedade aumentou.
Apesar da intenção totalmente pacífica das manifestações, a Amnistia Internacional teme que, em Angola, elas venham a ser reprimidas pelas autoridades.
Preocupação de que elas sejam reprimidas pelas autoridades, porque é isso que foi feito todas as vezes até agora, fora a última manifestação em Benguela. Então, há nossa preocupação. Então, a Amnistia Internacional apela às autoridades angolanas que respeitem e protejam o direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação.
Para a Amnistia Internacional, os ativistas continuam a ser prisioneiros de consciência e não deviam ter passado nenhum dia na prisão. Mas já lá vai um ano com todas as consequências que esse caso acarreta.
Para nós, desde o primeiro dia, falamos que são prisioneiros de consciência. Nada do que foi mostrado até agora liga eles a qualquer crime. Então, para nós, um dia na prisão já é demais. Agora que completa-se um ano que a maioria foi presa no dia 20 de junho, para nós isso é completamente inaceitável, porque um dia já é demais e um ano, então, nem se fale. Um ano após essas prisões, os danos emocionais e econômicos que esses jovens e as famílias deles sofreram podem chegar a ser até irreversíveis.
Para Mariana Abreu, a Amnistia Internacional está muito preocupada com o paradeiro do pedido de habeas corpus, entregue pelos advogados de defesa dos ativistas, além de ter já expirado o prazo para que a justiça se pronunciasse.
Sim, porque o habeas corpus por si só é um instrumento que tem que ser decidido rapidamente, de acordo com a lei de Angola, se eu não me engano, são 30 dias. Então preocupa, sim, essa lentidão da justiça, porque o habeas corpus é um instrumento que existe em diversas jurisdições e a definição por si só é a rapidez. Preocupa, sim, essa lentidão.
Era Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, a reforçar a solidariedade da organização com os protestos que vão acontecer a partir deste domingo em Luanda, Lisboa, Bruxelas, Paris e Joanesburgo, para marcar o primeiro aniversário da prisão dos ativistas detidos e condenados a penas de prisão de 2 anos e 3 meses a 8 anos e 6 meses por rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores.
Obrigado, Álvaro. A Casa CE formalizou a entrada de 10 mil novos membros oriundos de vários partidos, alguns dos quais já extintos pelo Tribunal Constitucional. A coligação recebeu dissidentes dos partidos PADEPA, Nova Democracia, Partido Popular e APIDA. Manuel José.
Gomes Monteiro, membro do extinto PADEPA, falando em nome do grupo dos novos membros, explicou as razões que os levaram a aderir à Casa CE.
Tomamos a honrosa decisão de rompermos com tudo quanto negativo que marcou o passado tumultuoso para nos engajarmos de corpo e alma na Casa CE, conduzida convincentemente pelo presidente Abele Palanca Chivukuvuku, na qual nos revemos e prometemos caminhar lado a lado e de mãos dadas para repor a verdade da história e renovar os angolanos oprimidos a certeza de que a vida vai melhorar a partir de 2017.
O secretário-geral da Casa CE, Leonel Gomes, agradeceu e explicou quais são as regras dentro da coligação.
O que nós fizemos foi apenas desejar boas-vindas, apelar a que a consciência deles funcione na perspectiva sempre de realizar Angola e os angolanos e nunca na perspectiva da autorrealização, porque é a nossa convicção profunda de que na realização coletiva estará com certeza cautelada a realização individual.
O Congresso da Casa CE acontece dentro de 2 meses e meio e já tem um candidato declarado a enfrentar o candidato natural Abel Chivukuvuku, que é também um dissidente. Carlos Pinho veio do MPLA e explicou os motivos da sua candidatura à presidência da Casa CE.
Encaro isso como uma perfeita sanidade. Uma candidatura cumpre vários objetivos. O último objetivo será vencer as eleições. Não há qualquer tabu, não há qualquer impedimento, não há qualquer receio. Sentindo-me eu com competência e capacidade para poder no futuro dirigir a Casa CE, julgo que era uma obrigação minha apresentar essa candidatura.
A candidatura esta que é bem-vinda, esta e outras tantas, diz o secretário nacional, pela Casa CE.
Aqui na Casa não há barreiras. Quem quiser, se forem 10, se forem 20, aqueles que quiserem, portanto, concorrer, desde que preencham os requisitos estabelecidos, quer pelo Estatuto, quer pela Comissão Eleitoral, naturalmente que são bem-vindos e são concorrentes em pé de igualdade com qualquer outro.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Enquanto isto, o movimento de estudantes angolanos e o sindicato dos professores pediu ao ministro da Educação que ponha fim a toda a tentativa ou efetivação de cobrança de propinas no ensino geral por violar a lei de bases do sistema de educação. O posicionamento acontece na sequência de prática de cobrança de montantes diversos das escolas do país, geralmente especulativos, em especial e mais recentemente com as propinas no ensino geral da província de Luanda. Ao pedir a intervenção do ministro da Tutela para pôr termo às medidas especulativas, aqueles dois movimentos, o MEA e o SIMPROF, dizem não se responsabilizarem por futuras ocorrências e não considerarem passíveis de obediência obrigatória medidas que contrariam as leis. Estúdios em Washington, na Voz da América em português, emissão especial para Angola. O governador do IJ apresentou novos projetos de investimento. Primeiro secretário do MPLA e governador provincial do IJ, Paulo Pombolo, apresentou um novo plano de desenvolvimento da província. Manuel Francisco, com mais detalhes.
Paulo Pombolo apresentou o plano de desenvolvimento da província depois de ser reconduzido ao cargo de primeiro secretário provincial do Partido dos Camaradas na sua 12ª reunião ordinária que decorreu no mês passado. De acordo com o político, tendo em conta as ricas potencialidades agrícolas que a província oferece, garantiu que a agricultura será uma das prioridades durante o seu próximo mandato.
Continuar a dinamizar ações que visam contribuir para o alcance das medidas para sair da crise concebidas pelo Executivo Angolano. Econômico e financeiro, resultante da queda do preço do petróleo no mercado internacional. O caminho a seguir para vencermos o alencinho é o caminho da diversificação da economia. Um caminho em que todos os angolanos são convidados a marchar, a caminhar e a participar.
Do outro lado, o maior partido na oposição em Angola criticou a posição do atual governo do MPLA e acusou de ser incapaz quanto ao desenvolvimento sustentável do país. Joaquim Ernesto Mulato, deputado da bancada parlamentar da UNITA, fez esta acusação no quadro da visita de constatação efetuada na província do IJ.
O sistema de governação do nosso país não permite e não permitirá um desenvolvimento das províncias, dos municípios, nem tampouco das comunas e aldeias, pior um pouco.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, ministro Francisco. Cerca de 600 crianças de 1 a 5 anos de idade viveram e conviveram na creche de 7 de setembro do Sumbo, o 25º aniversário do massacre de milhares de crianças no Soweto, isto na República da África do Sul, em 1991. Fernando Caetano.
A exemplo das demais localidades de África, de Angola e do Kwanza Sul em particular, na mensagem lida por Muzakira André, as crianças lançaram o seguinte apelo.
Queremos apelar aos líderes africanos para protegerem as crianças de todos estes males para que elas tenham uma oportunidade de serem felizes e viverem em paz como nós.
Presente ao ato, o governador do Kwanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, enalteceu as vicissitudes porque têm passado os petizes a nível do continente africano e em Angola em particular, notando que ainda hoje milhares de crianças são maltratadas. Teixeira apontou casos como os de violência física, sexual, exploração ao trabalho infantil e gravidez precoce como as que mais predominam, dizendo, no entanto, que o governo tem estado preocupado com esses abusos preconizados por adultos. O uso do álcool, drogas, crianças que vivem nas ruas e muito mais sensibilizou o governante, que garantiu engendrar mecanismos que visam o bem-estar das crianças. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a emissão de quinta-feira, 16 de junho de 2016, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em onda média, 1530 MHz, e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será africano Pedro Politólogo, chefe de Departamento para Associativismo Juvenil e Ocupação dos Tempos Livres do Ministério de Juventude e Desportos de Angola. O Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, SIDA, provocou a morte de 13 pessoas de janeiro a junho deste ano em Melange, confirmou o Supervisor Provincial do Programa de Luta contra aquela pandemia, Júlio Borges Sequesec. E Isaías Soares.
O responsável garantiu que entre os falecidos, 6 eram mulheres e 7 homens, todos adultos, e a transferência de pacientes que decidiram continuar com a toma dos antirretrovirais em unidades hospitalares de Luanda, capital angolana.
Não tivemos nenhum óbito de macanhã. Temos a salientar também a transferência das pessoas que solicitaram sua transferência para as outras unidades, para Luanda, para o Hospital Esperança, ou a Divina Providência, ou os outros hospitais, como Cajueiro, ou mesmo também o Hospital Municipal da Viana.
89 mulheres grávidas foram infectadas este ano, de um grupo de 5.611 testadas, das quais 79 foram submetidas ao tratamento e acompanhamento do programa, o que corresponde a 90%. Júlio Sequesec afirmou que a política do Executivo angolano é a redução da cadeia de transmissão da pandemia em 90%, o que permitiu a realização de 1.589 testes a mulheres adultas com 7 positivos e 1.926 homens com 77 casos novos. Ao nível do Hospital Lia estão a ser seguidas 79 mulheres e 52 homens adultos e em tratamento o gráfico configura 47 pacientes do sexo feminino e 36 masculino. Isaías Torres Malanjes para a Voz da América.
E vamos agora para a província do Namibe, onde os Kingilas ou Kingilas reapareceram nas ruas revoltados pelo dinheiro extorquido pelas autoridades. Os detalhes com o Armando Chicoca.
Ouvidos na rua da cidade do Namibe pela Voz da América, na retoma das suas atividades, depois de ter sido recolhidos nos últimos dias por supostas ordens superiores, os Kingilas do Namibe lançam o seguinte apelo às autoridades centrais de Luanda.
Queremos o nosso dinheiro.
Queremos o nosso dinheiro, porque eu sou angolano, tenho o direito de andar com quase. O dólar também compramos.
Queremos o nosso dinheiro.
Os cambistas de rua dizem que o governo bateu na porta errada.
Eu só sei que quando se convida um cidadão na rua, tem que lhe convidar com uma notificação ou um mandado de captura há algum tempo. Mas agora, chegaram a um consenso, só chegaram e levaram. E ninguém sabe de onde saiu a ordem.
Vocês voltaram novamente das ruas vender o vosso dinheiro?
Nós não temos como, porque não somos nós que faz subir o dólar a nível nacional. Se agora o governo está cassado, nós não somos culpados, porque nós só trocamos para tirar um lucro que nós tivermos. Não somos culpados de nada. Até aqui, nós sabemos qual é o caminho do governo querem fazer conosco. Se não consegue mais resolver de uma outra maneira, quer exatamente prejudicar até os camada baixa, culpado não somos nós.
Antônio Muhongo, faço Kingila há 12 anos. Eu deixo a mensagem para o governador do Banco Nacional de Angola. O problema não é dos Kingila. Nós aqui compramos um $100, também estamos a vender. Preço que a pessoa tira um 500 kwanza para sustentar os filhos. Agora, correr com a pessoa, tipo, e somos animais, fica complicado.
Aqui não tem BNA, na Bíblia não tem BNA. Mas onde que foi esse dinheiro? É assim, os que tinha 30 para baixo entregaram. Os que tinham 30 para cima não estão a entregar. Se a lei é para agarrar os Kingilas, nos agarrar e nos dar dinheiro, como é que os que tinham 30 para baixo deram, os que tinham 30 para cima não estão a entregar? Se a inflação é média, agora vira assim com as algemas, nos agarrar, tipo, roubamos o banco, isso não está certo. Isso é injustiça.
Alguns Kingilas foram parar em tribunal e, mesmo sem advogado de defesa, acabaram por ganhar a questão em juízo. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
O resultado do segundo encontro desta quinta-feira entre a Ucrânia e a Irlanda do Norte encontra-se com 66 minutos e neste momento a Irlanda do Norte vence por 1-0. Mais desporto com o Álvaro Lúger Andrade.
Antes do primeiro jogo, a Inglaterra venceu o País de Gales já depois do tempo regulamentar. No minuto 91, Sturridge fez o 2-1 após a equipe inglesa ter empatado através de Vary Na primeira parte, Gareth Bale fez um dos mais lindos golos do Euro, uma bomba através de um livre de 35 metros de distância. Com este resultado, Inglaterra tem 4 pontos, País de Gales e Eslováquia 3. Está tudo aberto para a terceira e última jornada da primeira fase do Grupo B. Dentro de pouco tempo vai começar o encontro entre os líderes do Grupo C, Alemanha e Polónia, ambas com 3 pontos. Quem ganhar passa à fase seguinte, se houver um empate, a classificação pode estar ainda em aberto. Entretanto, ontem a França, a seleção da casa, foi a primeira a passar à fase seguinte, depois de vencer dificilmente a Albânia no final da partida. Griezmann marcou aos 89 e Dimitri Payet, que tinha sido herói na estreia, fechou as contas do jogo e igualou Stanko na liderança dos goleadores da prova com 2 tiros certeiros. Ainda no Euro, ontem voltaram a registrar-se confrontos, agora em Lille, entre adeptos ingleses, russos e galeses. Mas na Turquia também. Um adepto destruiu por completo a sua televisão e o seu computador depois de a namorada lhe ter pregado uma partida. O nervoso adepto havia expulso a companheira da sala durante a primeira parte do jogo e esta decidiu instalar uma câmara na sala ao intervalo, logo nos momentos de maior tensão do encontro da estreia da Turquia no Euro 2016 diante da Croácia. O resultado final foi desastroso, a Turquia perdeu e, como se pode ver no vídeo que está a ser divulgado nas redes sociais, tudo ficou destruído. Aqui nos Estados Unidos, na Copa América, a equipa da casa e Equador procuram hoje um lugar nas meias finais. Duas equipas com um estilo de jogo bem diferente, de um lado o rigor americano, com muita disciplina tática e pouca técnica, mas com um bom jogo nas bolas paradas. Do outro lado, o líder das eliminatórias do Grupo da América do Sul para o Mundial 2018, Equador, é uma equipa com garra e também com alguma técnica que quer chegar mais longe. Na NBA, hoje, o sexto jogo da final com Golden State Warriors com uma vantagem de 3-2 sobre Cleveland. LeBron James e colegas tentam virar o resultado. Está previsto o regresso de Draymond Green, castigado depois de ter feito a terceira falta contra James. Caso os Cleveland ganharem hoje, haverá um sétimo jogo no sábado.
Organizações não-governamentais moçambicanas realizam no sábado manifestação em Maputo, exigindo do governo explicação sobre a situação económica e política do país. Amâncio Miguel.
As organizações dizem que as justificações dadas pelo governo em relação ao escândalo da dívida pública revelam arrogância. Zira Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, detalha as motivações da manifestação pelo direito à esperança.
Direito à esperança porque sentimos que nós, como cidadãos, estamos a tirar a esperança de podermos participar livremente na vida pública do país. Os acontecimentos últimos em relação à dívida pública mostram uma certa arrogância do governo, né? Em dar satisfação e informar os cidadãos do que aconteceu e o que é que está a acontecer. E também o contexto na zona centro mostra que as coisas não estão bem e de longe se vislumbra uma solução para a tensão política que está a acontecer ali. Tensão política e podemos chamar até de conflito ou guerra mesmo, porque carros são incendiados, há mortes acontecendo, foi denunciada uma vala comum. E a liberdade de expressão que está sendo manifestada pela repressão, perseguição e intimidação das pessoas que se pronunciam livremente.
Mais de 30 organizações deverão participar na manifestação que tem sido bem recebida pela população, diz Nzira de Deus.
Estamos a fazer a mobilização à espera que os povos estamos a receber bons retorno positivo das pessoas, do cidadão comum, a dizer que sim, vamos, mas também sentimos que ainda há um receio, um medo de se colocar à rua, né? Decorrente do último cenário das últimas tentativas de manifestação, né? Os carros blindados, os carros militares blindados na rua, claro que aquilo intimida as pessoas, né? Mas sentimos que muita gente quer, tem vontade e tem nos dado este retorno muito positivo, dizendo que vai estar conosco, nos abordam na estrada mesmo, dizer, olha, vocês estão muito certos porque achamos que nós temos direito de nos expressar livremente, vamos à rua, assim não dá. Então, temos recebido esse feedback positivo.
Zira de Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, uma das organizações que lideram a manifestação pelo direito à esperança em Maputo para exigir mais justiça no país face à dívida pública e o fim do conflito armado que já impede a livre circulação.
Obrigado, Amâncio. São 18 horas 29 minutos aqui em Angola. A emissão desta quinta-feira, 16 de junho de 2016, dedicada exclusivamente a Angola, está quase concluída. Dentro de momentos vão ficar convosco, ou vai ficar convosco, o Eduardo Ferro. Boa noite, até amanhã.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de junho de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: encontrada caixa negra de avião da Egyptair. Síria, Rússia anuncia cessar-fogo de 48 horas na cidade de Alepo. Eritreia e Etiópia trocam acusações depois de incidentes fronteiriços. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção da Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde organizações não-governamentais programam para este próximo sábado, 18 de junho, uma manifestação em Maputo para exigir explicações ao governo sobre a situação económica ao país, que está a aumentar as dificuldades da população. Márcio Miguel.
As organizações dizem que as justificações dadas pelo governo em relação ao escândalo da dívida pública revelam arrogância. Zira Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, detalha as motivações da manifestação pelo direito à esperança.
Direito à esperança porque sentimos que nós, como cidadãos, estamos a tirar a esperança de podermos participar livremente na vida pública do país. Os acontecimentos últimos em relação à dívida pública mostram uma certa arrogância do governo, né? Em dar satisfação e informar os cidadãos do que aconteceu e o que é que está a acontecer. E também o contexto na zona centro mostra que as coisas não estão bem e de longe se vislumbra uma solução para a tensão política que está a acontecer ali. Tensão política e podemos chamar até de conflito ou guerra mesmo, porque carros são incendiados, há mortes acontecendo, foi denunciada uma vala comum. E a livre liberdade de expressão que foi está sendo manifestada pela repressão, perseguição e intimidação das pessoas que se pronunciam livremente.
Mais de 30 organizações deverão participar na manifestação que tem sido bem recebida pela população, diz Nzira de Deus.
Estamos a fazer a mobilização à espera que os povos estamos a receber bons retornos, retorno positivo das pessoas, do cidadão comum, a dizer que sim, vamos, mas também sentimos que ainda há um receio, um medo de se colocar à rua, né? Decorrente do último cenário das últimas tentativas de manifestação, né? Os carros blindados, os carros militares blindados na rua, claro que aquilo intimida as pessoas, né? Mas sentimos que muita gente quer, tem vontade e tem nos dado este retorno muito positivo, dizendo que vai estar conosco, nos abordam na estrada mesmo, dizer, olha, vocês estão muito certos porque achamos que nós temos direito de nos expressar livremente, vamos à rua, assim não dá, Então temos recebido este feedback positivo.
Zira de Deus, diretora executiva do Fórum Mulher, uma das organizações que lideram a manifestação pelo direito à esperança em Maputo para exigir mais justiça no país face à dívida pública e o fim do conflito armado que já impede a livre circulação.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Analistas dizem que o debate sobre a descentralização em Moçambique, anunciado pelo Frelimo, deve ser abrangente. Isso de modo a que possa permitir uma acomodação política entre os diferentes partidos políticos na linha das exigências da Renamo relativamente à nomeação de governadores provinciais. Ramos Miguel tem mais pormenores.
A Frelimo criou um grupo de trabalho para se ocupar de questões relativas à sustentabilidade da descentralização do poder, afirmando tratar-se de um processo que visa o reforço da democracia no país. Ao anunciar o facto, o presidente da Frelimo e também da República, Felipe Nhusi, afirmou que a equipa vai discutir forma de tornar o poder das populações mais interventivo e mais decisivo em prol do seu bem-estar. Aparentemente, a descentralização é uma questão pacífica no seio da Frelimo, apesar de a sua bancada parlamentar ter chumbado uma proposta da Renamo sobre províncias autárquicas.
Esta proposta é uma proposta bem vista por uma ala, sobretudo a ala intelectual do Partido Frelimo. Nós achamos que esta proposta tem de ir ao público para o debate. E a sociedade civil já tinha começado a debater essas propostas. O público que deve dizer, a sociedade civil...
Analista político Lázaro Mabunda, o deputado Zé Manteiga diz que a Renamo mantém a sua proposta.
É um projeto que poderá resolver, em parte, as grandes desinteligências a que o país se encontra. Para salvaguardar o interesse nacional, salvaguardar a unidade nacional.
Mas, em meios acadêmicos, afirma-se que o debate não deve servir apenas para acomodar os interesses da Renamo.
Penso que a sociedade toda tem que fazer uma reflexão profunda sobre o processo de descentralização da eleição dos governadores.
O sociólogo Francisco Mazzini tem a mesma opinião.
Se já existe uma descentralização até ao nível dos municípios, é possível prosseguir com essa descentralização até nível provincial. E neste caso, que seriam as próprias províncias a formar os seus próprios governos, os partidos mais votados em cada província a formar os seus próprios governos. A semelhança de que já existe em alguns países.
Para alguns juristas, isso vai implicar alterações legais bastante relevantes.
Trata-se de fazer uma alteração ao quadro legal, mas também ao quadro institucional do país. E uma alteração bastante relevante.
E isso é possível se houver vontade política.
Há que haver vontade política para se resolverem questões. Quanto a mim, há claramente muitas opções para se arranjar uma solução conciliatória, para que se fizesse um debate mais alargado, para que se estabelecessem pontos entre todas as partes interessadas na descentralização em Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde a falta de água para a maceração está a pôr em risco a produção de pimenta. Desde 2010 que a pimenta passou a ser um dos principais produtos de exportação do arquipélago. Oscar Medeiros.
Cerca de 250 agricultores da CEPIPA, Cooperativa de Exportação da Pimenta, correm o risco de ver estragada toda a produção de 2016, devido à falta de água para a maceração da pimenta.
É o processo a qual a pimenta mantém dentro d'água durante 10 a 15 dias. Isto para a produção de pimenta branca, isto é crucial, porque é o momento em que a pimenta mantém dentro d'água para amolecer as cascas e depois essa casca é lavada, é retirada e ela mantém-se completamente branca.
De acordo com o presidente da Cooperativa de Exportação da Pimenta, Francisco Ramos, o reservatório onde é feita a maceração da pimenta deixou de ter água porque as condutas foram destruídas.
O mais grave é que as pimentas já estão maduras, os agricultores já estão a pedir para recolher, para serem recolhidas, e nós não podemos avançar porque o tanque não tem água. Por causa de sabotagem, estamos a destruir a vida do agricultor que, ao longo do ano, foi dando manutenção no campo para obter uma produção, e hoje estamos com essa produção sem saber o que fazer, porque o tanque não tem água, porque os malfeitores destruíram a conduta que traz água para o tanque. Isto estão a destruir os agricultores, estão a destruir a cooperativa, estão a destruir a economia de São Tomé e Príncipe.
Os agricultores estão preocupados e dizem que estão em risco mais de 14 toneladas de pimenta que deverão ser exportadas para a Europa e os prejuízos vão afetar a vida de centenas de famílias. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Cabo Verde, depois das legislativas de 20 de março, as atenções políticas centram-se agora na preparação para a participação nas autárquicas, agendadas para 4 de setembro próximo, no momento em que se caminha para a realização das 7ª eleições municipais. Algumas vozes levantam-se sobre a necessidade de haver delimitação de mandatos. Eugênio Teixeira.
Sobre essa matéria, Jacinto Santos, que liderou a Câmara da Praia entre 1991 e 2000, entende que é preciso abrir-se espaços para que novos atores políticos possam também dar o seu contributo na gestão municipal. Apesar da legitimidade popular, Santos considera que 3 mandatos parecem razoável para uma equipa dar o seu contributo na condução da Câmara Municipal.
Tendo em conta as características muito particulares do poder a nível autárquico, pelas relações que se estabelecem no exercício do mandato, que às vezes transforma-se numa relação quase que de natureza familiar, é desejável para a qualificação da nossa democracia que haja uma delimitação dos mandatos.
Já Eugênio Veiga, que presidiu a Câmara de São Filipe na Ilha do Fogo, considera que a renovação do mandato é feita pelo voto popular, daí afirmar que cabe ao povo decidir sobre a continuidade ou não dos dirigentes autárquicos. O antigo autarca diz que, em caso da necessidade de se proceder à delimitação de mandatos, então que seja estendida às demais esferas do poder político.
Só se renova o mandato quando há confiança renovada por parte do eleitorado. Por isso, santo entendo que essa questão de renovação do mandato não vai trazer nenhuma mais-valia para a governação municipal. Não entendo que recorrentemente se fala tanto de limitação de mandatos para o poder local, principalmente para os presidentes das câmaras, mas no entretanto de andar deputados com 20, 30 anos seguidos de mandato.
Quanto aos 25 anos do municipalismo democrático, Eugênio Veiga faz um balanço positivo da contribuição dos municípios no desenvolvimento de Cabo Verde e da própria democracia no arquipélago. Veiga espera que se faça uma verdadeira reforma do sistema político para que as pessoas das ilhas possam ter mais vez e voz, contribuindo na tomada das principais decisões a nível local. Também Jacinto Santos afirma que os indicadores socioeconómicos que o país ganhou nos últimos anos foram graças à ação e contribuição do Poder Municipal. Santos defende uma profunda modernização dos municípios. Os responsáveis das câmaras municipais devem ter uma abordagem territorial, trabalhando em estreita colaboração com os agentes do setor privado e os munícipes. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Está sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir de Washington. A Amnistia Internacional participa na organização e divulgação das várias manifestações para assinalar o primeiro aniversário da prisão de ativistas angolanos conhecidos por Revus. Tanto em Luanda como em Paris, Lisboa, Bruxelas e Joanesburgo, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos em todo o mundo acredita que, apesar de terem sido presos há um ano, a causa dos ativistas angolanos não morreu e, pelo contrário, tem ganho até mais adeptos. Álvaro Lujana.
Em conversa com a Voz da América, Mariana Abreu, especialista em Angola da Amnistia Internacional, considera que o caso dos ativistas tem ganho muita visibilidade e a prova é que a solidariedade tem aumentado.
E vai ser a maior coordenação de eventos simultâneos por essa causa até agora. Então, na verdade, eu acho que porque agora é porque foi um movimento que cresceu. Depois de um ano que os ativistas estão presos, isso mostra que, na verdade, o caso não só não foi esquecido, como, na verdade, a solidariedade aumentou.
Apesar da intenção totalmente pacífica das manifestações, a Amnistia Internacional teme que, em Angola, elas venham a ser reprimidas pelas autoridades.
Preocupação de que elas sejam reprimidas pelas autoridades, porque é isso que foi feito todas as vezes até agora, fora a última manifestação em Benguela. Então, há nossa preocupação. Então, a Amnistia Internacional apela às autoridades angolanas que respeitem e protejam o direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação.
Para a Amnistia Internacional, os ativistas continuam a ser prisioneiros de consciência e não deviam ter passado nenhum dia na prisão. Mas já lá vai um ano, com todas as consequências que esse caso acarreta.
Para nós, desde o primeiro dia, falamos que são prisioneiros de consciência. Nada do que foi mostrado até agora liga eles a qualquer crime. Então, para nós, um dia na prisão já é demais. Agora que completa-se um ano que a maioria foi presa no dia 20 de junho, para nós isso é completamente inaceitável, porque um dia já é demais e um ano, então, nem se fale. Um ano após essas prisões, os danos emocionais e econômicos que esses jovens e as famílias deles sofreram podem chegar a ser até irreversíveis.
Para Mariana Abreu, a Amnistia Internacional está muito preocupada com o paradeiro do pedido de habeas corpus, entregue pelos advogados de defesa dos ativistas, além de ter já expirado o prazo para que a justiça se pronunciasse.
Sim, porque o habeas corpus por si só é um instrumento que tem que ser decidido rapidamente, de acordo com a lei de Angola, se eu não me engano, são 30 dias. Então preocupa, sim, essa lentidão da justiça, porque o habeas corpus é um instrumento que existe em diversas jurisdições e a definição por si só é a rapidez. Preocupa, sim, essa lentidão.
Era Mariana Abreu, da Amnistia Internacional, a reforçar a solidariedade da organização com os protestos que vão acontecer a partir deste domingo em Luanda, Lisboa, Bruxelas, Paris e Joanesburgo, para marcar o primeiro aniversário da prisão dos ativistas detidos e condenados a penas de prisão de 2 anos e 3 meses a 8 anos e 6 meses por rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores.
A Rússia anunciou um cessar-fogo de 48 horas na cidade síria de Alepo, poucas horas depois dos Estados Unidos terem apelado a Moscovo e ao presidente sírio Bashar al-Assad que respeitassem as tréguas à escala nacional e que entraram em vigor em fevereiro. O Ministério Russo da Defesa anunciou que as armas estariam caladas em Alepo durante 48 horas a partir desta quinta-feira, com o objetivo de baixar o nível de violência e estabilizar a situação. Durante um discurso proferido ontem na Noruega, o secretário de Estado americano John Kerry acusou a Síria e o governo russo de estarem a aplicar seletivamente o cessar-fogo, enquanto as forças governamentais sírias continuavam os seus esforços para retomar Alepo, a maior cidade do país.
So we've made it very clear that unless we get a better definition of how this cessation is going to work, how it will be enforced.
Portanto, disse John Kerry, deixamos bem claro que, enquanto não tivermos uma melhor definição de que modo a cessação das hostilidades vai funcionar, quem vai fazer aplicar e de que modo será aplicada, não podemos ficar impávidos enquanto Assad continua a sua ofensiva em Alepo e enquanto a Rússia apoia esse esforço. Kerry afirmou ainda que pensava que a aplicação pode ser conseguida de ambos os lados e acrescentou que essa é a única maneira de sentar as partes na mesa das negociações em Genebra, na Suíça, e negociar então uma transição legítima do poder. O cessar-fogo concluído em fevereiro entrou praticamente em colapso e poucos progressos foram feitos para negociar uma transição política que devia iniciar-se no dia 1 de agosto. A guerra civil síria já fez mais de 280 mil mortos e provocou uma vaga de refugiados de milhões de pessoas. Os confrontos começaram em março de 2011 com a repressão governamental de manifestações. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Após 3 anos de discursos no Congresso, implorando por ações mais firmes para travar a crescente violência na América, envolvendo armas de fogo, o senador democrata Chris Murphy decidiu adotar uma posição drástica. De acordo com as regras do Senado americano, quando um legislador toma a palavra, não pode ser interrompido até dar por finalizado o seu discurso. Os senadores recorrem por vezes a esse mecanismo para chamar a atenção para dado assunto e monopolizando o pódio durante horas a fio num processo conhecido como filibuster. Foi o que Chris Murphy fez, falando durante cerca de 15 horas seguidas para pedir aos seus colegas que arranjassem maneira de evitar novos massacres como o que se verificou no fim de semana passado num clube noturno em Orlando, na Flórida. Os democratas pretendem uma revisão da legislação sobre a venda de armas nos Estados Unidos, tornando assim mais rigoroso o processo de aquisição. No entanto, muitos republicanos continuam a opor-se com veemência à ideia, dizendo que a mesma é contrária ao direito de compra e porte de armas consagrado na Constituição americana. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A África do Sul assinala 40 anos depois das manifestações do Soweto que marcaram a luta contra o regime do Apartheid. No geral, o sentimento dos sul-africanos de diferentes faixas etárias é de que o país está melhor hoje, sem a segregação racial, mas que ainda não é perfeito. Amâncio Miguel.
No dia 16 de junho de 1976, cerca de 20 mil estudantes secundários protestaram a insistência do governo em incluir a língua afrikaans no sistema de educação. A polícia abriu fogo e pelo menos 700 crianças foram mortas. Uma das primeiras vítimas foi Hector Peterson, um menino que aparece em muitos cartazes sobre a efeméride. Tinha 13 anos. Hoje, o 16 de junho, é o Dia da Juventude na África do Sul. Alguns dos estudantes que sobreviveram são já avós e guardam na memória o triste episódio. Opa Muloto recorda-se que, quando tudo começou, não tinha certeza de que eram disparos. Parecia fogo de artifício, até ver um menino ao meu lado com a mão a sangrar. Nessa altura, diz Opa, percebi que eles estavam a disparar e eram balas verdadeiras. Os estudantes entraram em casas vizinhas e a polícia seguiu-os lançando gás lacrimogéneo.
When the shooting started, I was not sure it was a gun. It sounded like a cracker. Until I saw a boy was next to me bleeding from the hand. Then it
Esses momentos horríveis parecem ficção para os jovens de hoje, que no entanto celebram o sacrifício dos mais velhos. Um deles é Ladek Ndlovu, que diz que agradecemos o que eles fizeram pelos outros, porque temos a liberdade e podemos fazer tudo neste país.
Let us thank them for what they did for us, because we have freedom. We can do everything in this.
A velha geração diz que o esforço foi por uma causa justa. Quando era estudante e ativista, Florence Ngany foi várias vezes detida e agredida. Hoje ela diz que valeu a pena a luta dos estudantes que morreram. Pelo menos temos a liberdade, que lutamos por ela, diz Florence.
It was worth it because what we fought for, what the other student that died fought for, at least we do have the freedom now.
Jovens e adultos sul-africanos concordam que o país ainda precisa de fazer mais para alcançar os ideais da luta e dos que sacrificaram suas vidas. No ano passado, estudantes e universitários exigiram educação gratuita. Na manifestação, disseram que o facto do governo não lhes apoiar na educação simboliza apartheid económico. E esse debate continua.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, o desporto de seguida, as atenções todas voltadas para o europeu, onde acaba de terminar de um modo bastante interessante o jogo entre a Ucrânia e a República da Irlanda do Norte. De facto, a Irlanda do Norte estava a ganhar por uma bola a zero e nos últimos segundos do jogo marcou o segundo gol. Portanto, duas bolas para a Irlanda do Norte, zero para a Ucrânia. O resto do desporto com Álvaro Lujanda.
Antes do primeiro jogo, a Inglaterra venceu o País de Gales já depois do tempo regulamentar. No minuto 91, Sturridge fez o 2-1, após a equipe inglesa ter empatado através de Vary. Na primeira parte, Gareth Bale fez um dos mais lindos golos do Euro, uma bomba através de um livre de 35 metros de distância. Com este resultado, Inglaterra tem 4 pontos, País de Gales e Eslováquia 3. Está tudo aberto para a terceira e última jornada da primeira fase do Grupo B. Dentro de pouco tempo vai começar o encontro entre os líderes do Grupo C, Alemanha e Polónia, ambas com 3 pontos. Quem ganhar passa à fase seguinte, se houver um empate, a classificação pode estar ainda em aberto. Entretanto, ontem a França, a seleção da casa, foi a primeira a passar à fase seguinte, depois de vencer dificilmente a Albânia no final da partida. Griezmann marcou aos 89 e Dimitri Payet, que tinha sido o herói na estreia, fechou as contas do jogo e igualou Stanko na liderança dos goleadores da prova com 2 tiros certeiros. Ainda no Euro, ontem voltaram a registrar-se confrontos, agora em Lille, entre adeptos ingleses, russos e galeses. Mas na Turquia também. Um adepto se destruiu por completo a sua televisão e o seu computador depois de a namorada lhe ter pregado uma partida. O nervoso adepto havia expulso a companheira da sala durante a primeira parte do jogo e esta decidiu instalar uma câmara na sala ao intervalo, logo nos momentos de maior tensão do encontro da estreia da Turquia no Euro 2016 diante da Croácia. O resultado final foi desastroso, a Turquia perdeu e, como se pode ver no vídeo que está a ser divulgado nas redes sociais, tudo ficou destruído. Aqui nos Estados Unidos, na Copa América, a equipa da casa e o Equador procuram hoje um lugar nas meias finais. Duas equipas com um estilo de jogo bem diferente, de um lado o rigor americano, com muita disciplina tática e pouca técnica, mas com um bom jogo nas bolas paradas. Do outro lado, o líder das eliminatórias do Grupo da América do Sul para o Mundial 2018, Equador, é uma equipa com garra e também com alguma técnica que quer chegar mais longe. Na NBA, hoje, o sexto jogo da final com Golden State Warriors com uma vantagem de 3-2 sobre o Cleveland. LeBron James e colegas tentam virar o resultado. Está previsto o regresso de Draymond Green, castigado depois de ter feito a terceira falta contra James. Caso os Cleveland ganharem hoje, haverá um sétimo jogo no sábado.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Apesar dos problemas enfrentados pelos brasileiros na política, na economia e na saúde, as Olimpíadas são bem aceitas pela população, de acordo com uma pesquisa do governo federal. A taxa de aprovação aos Jogos no país chega a quase 66%, conforme um levantamento realizado pelo Ministério do Esporte. A pesquisa mostra também que quase 80% dos brasileiros acreditam que as mudanças na presidência da República não vão afetar as Olimpíadas. Outros 60% dos entrevistados acreditam que o legado desse grande evento vai ficar para o Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o levantamento, 50% dos brasileiros acreditam que as obras realizadas para os Jogos Olímpicos beneficiam a geração de empregos e aquecem o setor de turismo. Ao todo, foram ouvidas 2 mil pessoas acima dos 16 anos em 143 cidades brasileiras no mês de maio. O cozinheiro Antônio Cunha e a bancária Josiane Cunha estão otimistas com o evento.
Não vou estar lá junto, mas vou estar sempre de casa, sempre torcendo, porque eu sou brasileiro.
Somos brasileiros, né? Então vamos torcer para o Brasil, lógico, sempre.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só vai ser Africano Pedro, politólogo e chefe do Departamento para Associativismo Juvenil e Ocupação de Tempos Livres do Ministério da Juventude e Desportos de Angola. Tempo agora para as notícias aqui na Voz da América. Na Grã-Bretanha, uma deputada do Partido Trabalhista foi morta a facadas hoje por um homem de 52 anos de idade. O atacante, que também feriu um outro indivíduo de 77 anos, foi preso em Birstall, disse a polícia de West Yorkshire, depois de ter sido assassinada a deputada Jo Cox. A polícia de Wakefield confirmou a sua morte. O primeiro-ministro David Cameron descreveu que os seus pensamentos e orações estavam com a deputada através de uma intervenção no Twitter. Não há detalhes ainda sobre as motivações do assassinato de Jo Cox, que deixou 2 filhos ainda jovens. Depois de 3 anos de discursos no Congresso, implorando por ações mais firmes para travar a crescente violência na América envolvendo armas de fogo, o senador democrata Chris Murphy decidiu adotar uma posição drástica. Falando durante cerca de 15 horas a fio, pediu aos seus colegas que arranjassem maneiras de evitar novos massacres, tal como aquele que se verificou no fim de semana passado num clube noturno de Orlando, na Flórida. Os democratas pretendem uma revisão da legislação sobre a venda de armas aqui nos Estados Unidos, tornando mais rigoroso o processo da sua aquisição. No entanto, muitos republicanos continuam a opor-se com veemência a essa ideia, dizendo que a mesma é contrária ao direito de compra e porte de armas consagrado na Constituição americana. A Rússia anunciou um cessar-fogo de 48 horas na cidade síria de Alepo, poucas horas depois dos Estados Unidos terem apelado a Moscou e ao presidente sírio Bashar al-Assad que respeitassem as tréguas à escala nacional que entraram em vigor em fevereiro. O cessar-fogo concluído em fevereiro entrou praticamente em colapso. Poucos progressos têm sido feitos para negociar uma transição política que devia iniciar-se no dia 1 de agosto. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Continuamos a transmitir em língua portuguesa e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas, dizia, para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também temos o WhatsApp e o número é 1908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, neste dia 16 de junho, Dia da Criança Africana. Ao microfone, Amâncio Miguel, numa emissão que continua na produção com Doris Dodson e a assistência técnica de Wagner Roberts. Uma deputada do Partido Trabalhista do Reino Unido foi hoje morta a facada por um homem de 52 anos. 34 imigrantes, incluindo 20 crianças, foram encontradas mortos no deserto do Níger após terem sido abandonados pelo seu traficante, anunciou hoje o governo daquele país. Na página reservada à saúde, Ana Guedes conversará com a doutora Nídia Rimano sobre a ética profissional na área de saúde. No final, e tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. Será assinalado no próximo dia 20, o primeiro ano após a prisão dos ativistas angolanos acusados de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores. Vários eventos estão agendados em Luanda, Lisboa, Bruxelas, Paris e Pretória. Isso é sinal da visibilidade que a prisão daqueles jovens tem merecido, tal como desenvolve o Álvaro Ruggiero Andrade.
Em conversa com a Voz da América, Mariana Abreu, especialista em Angola da Amnistia Internacional, considera que o caso dos ativistas tem ganho muita visibilidade e a prova é que a solidariedade tem aumentado.
E vai ser a maior coordenação de eventos simultâneos por essa causa até agora. Então, na verdade, eu acho que porque agora é porque foi um movimento que cresceu. Depois de um ano que os ativistas estão presos, isso mostra que, na verdade, o caso não só não foi esquecido, como, na verdade, a solidariedade aumentou.
Apesar da intenção totalmente pacífica das manifestações, a Amnistia Internacional teme que, em Angola, elas venham a ser reprimidas pelas autoridades.
Preocupação de que elas sejam reprimidas pelas autoridades, porque é isso que foi feito todas as vezes até agora, fora a última manifestação em Benguela. Então, a nossa preocupação, então, é a Anistia Internacional apela às autoridades angolanas que respeitem e protejam o direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação.
Para a Anistia Internacional, os ativistas continuam a ser prisioneiros de consciência e não deviam ter passado nenhum dia na prisão. Mas já lá vai um ano com todas as consequências que esse caso acarreta.
Para nós, desde o primeiro dia, falamos que são prisioneiros de consciência. Nada do que foi mostrado até agora liga eles a qualquer crime. Então, para nós, um dia na prisão já é demais. Agora que completa-se um ano que a maioria foi presa no dia 20 de junho, para nós isso é completamente inaceitável, porque um dia já é demais e um ano, então, nem se fale. Um ano após essas prisões, os danos emocionais e econômicos que esses jovens e as famílias deles sofreram podem chegar a ser até irreversíveis.
Para Mariana Abreu, a Anistia Internacional está muito preocupada com o paradeiro do pedido de habeas corpus, entregue pelos advogados de defesa dos ativistas, além de ter já expirado o prazo para que a justiça se pronunciasse.
Sim, porque o habeas corpus por si só é um instrumento que tem que ser decidido rapidamente, de acordo com a lei de Angola, se eu não me engano, são 30 dias. Então preocupa, sim, essa lentidão da justiça, porque o habeas corpus é um instrumento que existe em diversas jurisdições e a definição por si só é a rapidez. Preocupa, sim, essa lentidão.
Era Mariana Abreu, da Anistia Internacional, a reforçar a solidariedade da organização com os protestos que vão acontecer a partir deste domingo em Luanda, Lisboa, Bruxelas, Paris e Joanesburgo, para marcar o primeiro aniversário da prisão dos ativistas detidos e condenados a penas de prisão de 2 anos e 3 meses a 8 anos e 6 meses por rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores.
Moçambique está a braços com o escândalo da dívida pública e é exatamente esse o tema que Eduardo Ferro começa a página de economia desenvolvendo.
Uma equipa do Fundo Monetário Internacional encontra-se em Maputo para tentar solucionar a crise da dívida soberana com que Moçambique se debate. O FMI cancelou a visita programada para abril passado depois das autoridades moçambicanas terem confirmado a existência de empréstimos contraídos por empresas públicas com o aval do Estado e suspendeu o desembolso de 165 milhões de dólares, a segunda parcela de um crédito de emergência de 286 milhões de dólares. Na quarta-feira, a moeda moçambicana, o metical, caiu 10% para um valor recorde de 66 meticais contra o dólar, uma queda que vai alimentar a inflação, atualmente a rondar 18,3% em termos homólogos e 8,6% em termos anuais. Ainda em Moçambique, a comercialização de castanha de caju na campanha agrícola 2015-2016 atingiu 100 mil toneladas e um valor de 23,1 milhões de dólares, anunciou o diretor nacional do Instituto Nacional do Caju. Elídio Bande precisou que a castanha de caju foi comercializada nos mercados asiático e americano, tendo a castanha em bruto sido exportada para a Índia e Vietnã, enquanto que a amêndoa foi para os Estados Unidos. O grande desafio do setor, prosseguiu o diretor do Instituto Nacional do Caju, é aumentar a produção para 120 mil toneladas nas próximas campanhas. Em Moçambique, as províncias de Nampula, Zambézia, Manica, Inhambane e Gaza são as maiores produtoras de castanha de caju, sendo esta atividade desenvolvida em grande escala ao nível familiar. O governo de Timor-Leste decidiu, em definitivo, abandonar a ideia de comprar a participação do grupo brasileiro Oi na Timor Telecom, mantendo apenas a participação atual de 20,59%, disse o vice-ministro das Finanças timorense. Hélder Lopes disse ainda à agência Lusa que a decisão de não comprar aquela participação foi feita com base numa análise comercial, financeira e económica levada a cabo pelo governo. O vice-ministro disse também que a decisão adotada pelo governo é consistente com a política de liberalização do mercado das telecomunicações adotada em 2012, que visa deixar o setor nas mãos do mercado. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,41 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar valia 15,42 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã será nosso convidado o africano Pedro, que é politólogo e é chefe de Departamento para Associativismo Juvenil e Ocupação de Tempos Livres do Ministério da Juventude e Desportos de Angola.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que, juntamente com a doutora Nídia Romano, falamos de saúde, temas de saúde ou relacionados com saúde. Olá, doutora Nídia, como vai, como tem passado? Hoje não me esqueci de a cumprimentar.
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, por sua sugestão, vamos falar de ética entre os profissionais de saúde, doutora Nídia. Falando de ética, que ética é que se refere e porquê esta necessidade de falarmos da questão ética entre os profissionais de saúde? Bom, excluindo a questão de que nos fazem às vezes esperar muito tempo, mas pronto, para nos atenderem.
E queria dar mais ou menos um update sobre isso, que a decisão devia ser profissional de saúde, pode ser tomada da mesma forma que a devia ser outro profissional. Por exemplo, quando eu era mais nova, podia ter tomado outra forma de ser e não ser médica, não é? Contudo, ser profissional de saúde não é apenas uma questão de aquisição de conhecimentos, não é? É de aprendizagem, de capacidades ou de formas de comportamentos, adotar um contexto específico. Trata-se também de uma questão de assimilação e de atividades, de valores da profissão, e isto tudo influenciando que o pensamento, a personalidade e o estilo de vida do indivíduo, não é?
Portanto, o profissional de saúde ou a instituição de saúde tem vários desafios pela frente relativamente na atuação dos seus profissionais, é na atuação de médicos, enfermeiros e outras pessoas na área da saúde. Portanto, há vários desafios aqui.
Exatamente, há vários desafios. Por exemplo, em outras palavras, ser profissional de saúde exige não só o conhecimento teórico, capacidades práticas, mas também um crescimento moral na aplicação destes conhecimentos e capacidade de uma forma eticamente responsável, não? Por isso, nós podemos falar muitas vezes do conceito do que é ética, ética e quais são as virtudes, a maior importância para o profissional de saúde, qual é a relação entre o profissional de saúde, o doente, a família e a equipe de saúde, e questões éticas relacionadas por outros temas, o que ele pensa sobre o aborto, a eutanásia, o sigilo profissional, a importância da ética do profissional, a importância que tem essa ética de profissional de saúde, não é?
Exatamente.
Bom, mas acho que nós
vamos pensar com o tal conceitos, né? Que a gente tem o conceito segundo Aristóteles, que é o nosso pai da medicina, né? Que a ética é uma ciência praticada em dois sentidos. Primeiro, deve ser baseada na ação afetiva, e a segunda deve ajudar a tomar decisões, mas fundamentalmente relativamente aos problemas reais, né? Que nós não vamos tomar decisões sobre a pessoa está a sentir uma coisa e como profissional de saúde não sabe o que é, vai dar outra coisa ao doente, não é?
Doutora Nídia, estava agora aqui a ler uma afirmação feita por dois médicos brasileiros em que dizem que para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, ou seja, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício.
Quase. Exatamente.
Tanto define bem aquilo que deve reger um profissional de saúde, seja um médico, um enfermeiro.
Exatamente, como nós podemos dizer, que é um conjunto de regras comportamentais impostas aos homens, baseada na distinção do bem e do mal, não é? A ética é uma ciência que estuda as leis, que estuda ideias, as atividades livres do homem, e qual deve confrontar com as suas situações, de modo a viver conforme a sua natureza e atingir os seus, pronto, seu fim último, né? E a combinação, adquiridas capacidades, responsabilidades, é aquilo que o Aristóteles designou de virtudes, não é? As virtudes são de capital importância para os profissionais de saúde, pois conferem que a qualidade de um profissional deve ser respeitável para a sua característica de praticar sempre o bem. Assim, o profissional de saúde deve ser virtuoso, e o virtuoso pratica sempre o bem, mas mesmo que não haja uma situação que necessite da sua intervenção, a sua predisposição deve ser sempre para ajudar a prática do bem.
Doutora Nidia, uma outra coisa que eu acho engraçada é um bocado a semelhança que existe entre um médico, um profissional de saúde, vamos dizer, e um padre, por exemplo. Diz o que se diz ao padre, o padre não pode dizer, fica em segredo, não é? Segredo de confissão, não é assim que se diz? Com o médico é mais ou menos a mesma coisa, é o segredo do escritório do médico, não é? Do consultório do médico.
Exatamente, isso chama-se o sigilo médico. Aquilo que, por exemplo, a Ana vem ao meu consultório e diz, sinto isso, e eu dou um diagnóstico e depois saio lá cá para fora e digo, olha, sabes, a Ana sofre disso e daquilo. Portanto, é mais ou menos isso, sigilo médico, não é?
Doutora Nídia, deixa-me fazer-lhe uma outra pergunta. Uma das coisas que hoje se assiste muito é, por exemplo, um doente é assistido por uma equipa multidisciplinar, portanto, uma equipa que não é só aquela especialidade, tem várias especialidades, ou porque a pessoa está internada no hospital, ou porque tem um problema. Há também uma conduta ética, quero eu dizer, entre a própria equipa de médicos, de profissionais de saúde, não é só em relação ao doente, portanto é também entre os próprios profissionais de saúde.
Exatamente, existe uma ética médica entre nós, até há um cumprimento entre nós daquilo que nós... O que eu digo, por exemplo, ao longo da carreira, a ética vai-se proporcionando. Por exemplo, uma pessoa que é ministra não significa que não possa chamar senhor professor a um que foi o seu professor. É uma ética, e não só, essa ética deontológica não existe só
entre os profissionais de saúde, mas também com o doente, uhum. a família e a equipe de saúde, não é? Os profissionais de saúde devem tratar os doentes com o seu todo físico, uhum. psíquico e social. Deve saber que cada doente é um caso particular, independentemente de a doença ser a mesma ou não. Deve tratar o paciente pelo seu nome, mas não pelo nome da doença, do número da cama. Orientar os doentes a assumir a autonomia em relação à sua própria saúde. Em relação à família, eu estou a falar disso que me perguntaste, uhum. a ética, não é?
Uhum.
Em relação à família, o profissional deve informar e explicar o estado do doente de uma forma clara, compreensiva, de modo a integrá-lo no processo de recuperação de doentes. No desempenho das suas atividades, os enfermeiros atuam em papéis que exigem interação com múltiplos membros da equipe de saúde. A equipe de saúde consiste num grupo multidisciplinar, por exemplo, de profissionais, que trabalham em prol do doente de forma coordenada e com um objetivo comum. Nós temos que ter esse objetivo comum. E este relacionamento deve-se caracterizar por uma comunicação saudável de respeito. Este relacionamento deve ser caracterizado pela aceitação do paciente pelos profissionais e da saúde sem qualquer julgamento. Ah, e agora apanhaste não sei o quê, olha, pá, devias ser isso. Uhum. Não é assim? Que é a prática, né?
Doutora Nídia, vamos ter que encerrar. Gostava só umas últimas palavras suas relativamente à questão ética.
Bom, existem muitas questões éticas já a serem abordadas. A questão ética relacionada com, por exemplo, o aborto, a eutanásia e o sigilo profissional, né? Eu acho que nós podemos abordá-las em outras ocasiões, porque são todas elas muito importantes para o profissional de saúde, não só os mais novos, até ao último dia que ele trabalha.
Ou seja, andamos sempre a aprender, doutora Nídia, ou seja, nunca se é velho demais para se aprender ou antigo demais para se aprender. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos da doutora Nídia e todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde. Para si também, doutora Nídia, um abraço. Juntas como sempre.
Obrigada e para os meus ouvintes vai aquele meu beijinho.
Era a doutora Nídia Rimani em conversa com a minha colega Ana Guedes, descobriu um aspecto importante que é a ética entre os profissionais de saúde. 14 horas e 21 minutos em Washington, momento agora para a música, e vamos convidar um cantor americano que faz bastante sucesso, chama-se R. Kelly, e o tema é The Storm Is Over.
Tunnel and couldn't see the light, and whenever I'd look up I couldn't see the sky. Sometimes when I'm standing it seems like I done walked for miles, and my heart could be crying dead in the middle of a smile. But then I climbed the hills and saw the mountains. I called help 'cause I was lost. Then I felt the strong wind. Heard a small voice saying the storm is over.
The storm is over now.
And I can see the sunshine
somewhere beyond the clouds.
I feel heaven, yeah.
Heaven is over me.
Come on and set me free. Whoa. Now in the midst of my
my battle, all hope was gone. Downtown in a rush crowd and felt all alone. Every now and then I felt like I would lose my mind. I've been racing for years and still no finish line. Oh, but then I climbed the hills and saw the mountains. I hollered help cause I was lost. Then I felt the strong wind. And then a small voice saying the storm is over.
The storm is over now. And
I can see the sunshine. Somehow my beginning stepped right in. Then faith became my friend.
My friend.
And now I can depend on the voices of a wind. When it's saying, storm is over.
Storm is over now.
And I can see the sunshine. Won't you set me free? The storm is over.
The storm is over now.
The storm is over now. Cantou aqui na Voz da América em português o americano R. Kelly. Uma deputada do Partido Trabalhista do Reino Unido foi morta a facadas hoje por um homem de 52 anos. O atacante, que também feriu um homem de 77 anos, foi preso em Bruxelas. Disse a polícia de West Yorkshire depois de assassinar a deputada Jo Coxey. A polícia de Wakefield confirmou a morte de Coxey. O líder trabalhista Jeremy Corbyn disse que o país está em estado de choque com este assassinato horrível e descreveu Jo Coxey como uma colega muito amada que perdeu a vida quando fazia o seu dever público no coração da democracia inglesa. O primeiro-ministro inglês, David Cameron, descreveu no Twitter que os seus pensamentos e orações estão com a deputada Jo Coxey. 34 imigrantes, incluindo 20 crianças, foram encontrados mortos no deserto do Níger após terem sido abandonados pelo seu traficante, anunciou o governo daquele país. A Reuters reporta que os corpos foram encontrados na área árida de Agadez, um popular ponto de passagem de imigrantes que cruzam o deserto do Saara a caminho da Líbia e, eventualmente, Europa. O ministro do Interior do Níger, Bazoum Mohamed, disse que os imigrantes teriam perdido a vida entre 6 e 12 deste mês. Duas das vítimas foram identificadas como nigerianas. Não há dados certos sobre as restantes pessoas.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os parlamentares venezuelanos da oposição foram recentemente atacados por grupos favoráveis ao governo quando tentaram entrar na sede da Comissão Eleitoral para exigir que sejam concluídos sem demora os procedimentos que permitam a convocação do referendo contra o presidente Nicolás Maduro. Os Estados Unidos, indicou o porta-voz do Departamento de Estado John Kirby, está profundamente preocupado pelas notícias de que o líder da maioria na Assembleia Nacional, Júlio Borges, e outros deputados da oposição foram impedidos de aceder ao Conselho Nacional Eleitoral pela polícia e foram atacados por um grupo armado de apoiantes do Partido Socialista da Venezuela quando regressaram aos seus gabinetes. Borges afirmou aos jornalistas que os grupos militantes pró-governo agiram com total impunidade, tinham barras de metal, capacetes de motocicleta, pedras, engenhos explosivos e utilizaram-nos contra nós. Os Estados Unidos condenam atos de violência destinados a intimidar cidadãos no exercício de direitos democráticos e apelam às forças de segurança do governo venezuelano para manterem a ordem de uma forma consistente com a lei internacional e os compromissos relativos aos direitos humanos e cívicos. O confronto entre elementos da oposição e grupo militante para o governo ocorre em meio do aumento das tensões na Venezuela, onde a descida dos preços do petróleo lançou a Venezuela numa enorme crise económica e a escassez crónica de alimentos e de medicamentos alimenta protestos e exigências para a saída do presidente Maduro. Os Estados Unidos continuam preocupados com a violência e o agravar das condições económicas na Venezuela e juntam-se à comunidade internacional no apelo ao governo venezuelano para libertar a totalidade dos presos políticos, respeitar a vontade do povo, os direitos humanos, a separação de poderes dentro do governo venezuelano e o processo democrático. Compete aos venezuelanos de todo o espectro político encontrar soluções pacíficas para a economia real, política e os desafios sociais que a Venezuela enfrenta. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E chegados a este ponto, apenas restam as despedidas da equipa que tornou possível esta emissão, com a promessa de voltar amanhã e com o destaque para o programa Angola Fala Só. Despedem-se Doris Dodson na produção, Wagner Roberto na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone neste último segmento da emissão da Voz da América em língua portuguesa a partir de Washington. Uma boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.